science and technology.
Estamos on com mais um Science On hoje para falar sobre como é estudar no exterior. Estamos convidando um expert nesse tipo de programa. Meu nome é Pedro Altreto, sou professor aqui da UFABC e hoje eu vou citar o meu físico predileto, que eu tenho um físico predileto também, a Graciela, depois a gente fala assim, um físico, uma física predileta. Richard Feynman, que é um físico norte-americano e ganhador do Prêmio Nobel, ele diz que viajar é fatal para o preconceito, a intolerância e a estreiteza de espírito.
Oi, Pedro. Oi, Dalma. Oi, Sérgio. Oi, ouvintes. Eu também tenho uma física predileta, que é a Liz Meitner. Bom, mas eu não vou falar nenhuma frase dela hoje. Eu vou falar uma frase da escritora Carolina Maria de Jesus, ela é autora de um livro muito legal chamado Quarto de Despejo. E ela fala o seguinte: quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada.
Olá a todos. Vou fazer uma citação de Santo Agostinho, que diz que o mundo é um livro e aqueles que não viajam leem somente a primeira página.
Caramba, hoje todo mundo tá com frases aí. Hoje a gente tem pauta da professora Graciela Watanabe, junto com o Sérgio Leal. Ô, Graciela, quem que você trouxe hoje para falar com a gente?
Oi, Pedro. Hoje quem tá com a gente é o professor Dalmo Mandelli, que vai conversar com a gente sobre experiências no exterior e oportunidades de estudos e pesquisa também fora do Brasil. O professor Dalmo é graduado, mestre e doutor em Química pela Unicamp, desenvolveu parte do doutorado dele na Delft University of Technology, na Holanda. Se estiver errado, o professor Dalmo falou que vai me corrigir depois, porque ele fez um monte de estágio num monte de lugar, então eu só vou falar os países: Noruega, Alemanha e Bélgica. Atualmente ele é assessor de relações internacionais, professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, atuando na área de catálise. Que utiliza processos ambientalmente corretos com a finalidade de produzir insumos para a indústria de petróleo, plástico, aromas e produtos farmacêuticos. Muito interessante. Tem experiência em quimiometria e na identificação e quantificação de compostos orgânicos. Ele também ganhou em 2021 o prêmio Kurt Pulitzer de Tecnologia e Inovação, não sei se eu falei certo, na categoria de pesquisador. Bem-vindo, professor Dalmo.
Oi. Boa tarde, Graciela. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto fantástico de divulgação de ciência. E estou à disposição para a gente bater um papo.
Ô, Dalmo, uma das coisas que é muito interessante, assim, eu conheço o Dalmo de vista, né? A gente nunca foi apresentado. Você sabe quando você conhece as pessoas, mas você nunca foi apresentado a elas? Assim, você vê, fala oi, como se você conhecesse a vida inteira, né? E eu não conhecia o seu currículo, tampouco sabia que você trabalhava com coisas tão legais, né? Como por exemplo, quimiometria. Depois, a gente tem que falar um dia sobre isso aqui no Science On, né? Mas a gente sempre começa o nosso programa perguntando um pouco sobre o que não está no currículo, né? Porque os físicos, químicos, biólogos, educadores, pedagogos, todo mundo gosta de falar do que deu certo na vida, né? Do CV. Né, o que está lá no currículo Lattes, mas fala muito pouco sobre o que não está no currículo Lattes. Da onde você é originalmente? E da onde vem seu nome?
Bom, eu nasci em Campinas, e o nome Mandelli tem origem italiana. Até eu tinha um primo que já nos deixou, que era professor lá na Universidade Estadual de Campos, e começou a ir atrás da questão de cidadania italiana, né? Mas na época a internet não era tão fácil como hoje. E depois eu retomei essa questão e descobri de onde vieram os antepassados, né? Na verdade, minha família da minha mãe se chama Casotti. Aí eu descobri. Foi muito legal para entender um pouco a história de vida, que eles vieram no final do século XIX. Morreu um filhinho que estava, uma menininha no navio. E eles chegaram, foram para o interior do estado de São Paulo, Ampar, trabalhar com implantações de café, né? E ali, Amparo está pertinho de Campinas, daí que veio minha origem italiana.
Mas e o nome Dalmo? É de avô ou de alguém famoso?
O nome Dalmo, o nome Dalmo, meu pai se chamava Dalto, e eles fizeram uma troca, trocaram o T pelo M, né? Mas tem o Dalmo Dallari, tem o Dalmo Bozano, o Dalmo Dallari é um jurista, né? Dalmo Bozano era um juiz de futebol, sempre quando eu ia com meus amigos no campo, eles iam xingar o juiz, fazer uma questão de dizer o nome com todas as letras, né? Ô, Dalmo, daquele lugar! Mas aí foi uma troca, né? Mas a origem O significado, sinceramente, eu não sei, mas trocaram o T pelo M, aí virou esse nome que todo lugar que eu vou tem que repetir, né? Vou comprar uma pizza. Qual é o nome da alma? Paulo, Saulo, Mauro? Nunca ninguém acerta.
Eu não consigo pensar em nenhum trocadilho para Dalmo, né? Normalmente, a gente sempre pensa em trocadilhos, né? Mas alguém lembra, o Sérgio, a Graça, tem algum trocadilho para Dalmo? Acho que não, né? Ô, Dalmo, quando você decidiu seguir a área acadêmica, você, quando você era mais novo, foi um professor? Como que foi sua escola? Como que você decidiu seguir a área acadêmica? Seus pais são da área acadêmica?
Não, meus pais, eles tinham até hoje é o quinto ano, até a quarta série, né? E meu pai, ele sempre foi um apoiador, sabe? Ele não tinha estudo, mas era muito culto, lia, sempre me apoiou. Quando precisava de um livro, ele comprava, sempre me entusiasmou a estudar, porque a gente vê muitos pais de alunos, aqui no UFABC mesmo, quando eles não têm estudos, eles falam, não, mas não precisa fazer mestrado, não precisa fazer doutorado, quando é que você vai trabalhar, né? E meu pai, mesmo sem essa vivência, sempre me apoiou junto, e minha mãe dando todo o suporte. Tinha uma loja de calçados lá em Campinas. Então, não foi desse veio a questão da química, né? Foi uma questão interessante, monetária, na verdade, falta de dinheiro, né? Porque eu fiz a gente chamava de ginásio, né? Até o nono ano, numa escola particular em Campinas, Escola Salesiana São José, e lá tinha o colégio técnico de eletrônica. E era pago, e meu pai falou, olha, infelizmente não tem mais como pagar a escola para você. E aí eu prestei o vestibulinho de um colégio de química conhecido lá em Campinas, que hoje se chama ETK, chamava-se Coticap. E ali eu fui estudando química e fui seguindo essa linha, porque eu tinha que fazer um estágio depois para ter o diploma de técnico. Eu tenho, inclusive, o diploma de técnico, né? Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista na Antártica, Cervejaria Antártica, que tinha lá em Campinas, e fui na Unicamp falar com quem ia ser meu futuro orientador. E entrei como técnico para fazer um estágio como técnico, eram 40 horas semanais. No ano seguinte, eu já prestei vestibular e entrei lá na Unicamp. Não consegui levar o estágio junto com a graduação, aí meu orientador falou, então eu vou dividir sua bolsa em duas, você vai ficar com 20 horas.
Quem que era o orientador?
O nome dele era Ulf Schuchert, um descendente de alemão. Mais para frente eu vou falar um pouco da importância dele na questão da minha atuação nessa parte de viajar, de estudar fora, da internacionalização, né? E aí eu fiz o estágio e segui a carreira com ele. Depois eu fiz iniciação científica com ele, duas iniciações científicas, fiz mestrado e fiz doutorado com ele também.
Bacana, muitos nomes complicados, igual você falou, seu pai fez até a quarta série, né, você falou, né? É. A minha mãe também, né, porque naquela época tinha uma coisa chamada admissão, né, não sei se seu pai falava isso de você, né, que tinha que fazer uma prova para você ir para a quinta série, né, e muita gente não passava nessa prova, muita gente também parava ali, né, e minha mãe sempre falava a mesma coisa, minha mãe e meu pai, né. Falava a mesma coisa. Eu só tenho mais uma pergunta, né, Graciela, não sei se você quer perguntar, mas assim, muita gente, a gente vai falar muito de estudar no exterior, né, e você falou bastante do alemão, né, você fala outras línguas, assim, você fala, além do inglês, você fala alemão também?
Eu falo o inglês, né, o espanhol, eu estudei durante uns 3 anos espanhol.
Olha.
E por conta da... A UFABC entrou em 2020 na UGM, que é a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. E ali tem que arriscar, né? Mas eu diria que é um portunhol, assim, um pouquinho melhorado, né? Uhum. O alemão, eu também tinha um irmão, ele era engenheiro químico, também nos deixou, quando ele tinha 55 anos, então hoje ele teria 65. E ele trabalhou na empresa multinacional Henkel, que é de origem alemã, e foi fazer um tempo, um ano e meio. E eu fiquei me preparando, eu estudei 2 anos de alemão. Mas aí, quando a professora perguntou se a janela estava fechada, eu falei assim, você está perguntando se está chovendo lá fora? Aí eu vi que não era a minha praia, né? Eu tinha que praticar, estudar muito, eu já estava na graduação, não conseguia. Mas veja, quando eu fui fazer um estágio na Universidade de Aachen, é uma cidade média, e as pessoas, depois eu descobri que eles não queriam falar inglês, né? Mas até falavam no dia a dia. E eu até consegui comprar um óculos falando alemão, né? Que é Ich möchte eine Brille kaufen, né? Então aí eu conseguia falar algumas coisas, pedir a conta, coisas do dia a dia, mas também você já ficou lá atrás. Se for falar para falar uma frase em alemão, hoje acho que não vai sair nada, viu?
Normal, normal. E além do português e inglês, né? O alemão, né? Eu sempre falo o italiano terra nostra. Eu fiquei um tempo na Itália e no italiano terra nostra eu percebi que é excelente, né? Pelo menos as pessoas conseguem me entender mais ou menos, né? A Graciela falou alguma língua estranha além do inglês e do português ou não, Graciela?
Isso porque você já partiu do pressuposto que eu falo inglês, assim,
não, é porque beleza. É porque o pessoal que tá ouvindo a gente, assim, gente, você, na vida você tem que saber português, matemática, inglês e, daqui a pouco, computação. Se você não souber computação, você também vai estar meio analfabetizada.
Verdade.
É, verdade.
Eu falo um pouquinho de francês.
Gente rica, outra
porque
coisa.
Porque eu estudo. Bom, eu estudo Bourdieu, não tem um podcast, eu falo do Bourdieu, gente.
Não, mas ninguém sabe o que é Bourdieu nesse podcast, sabia?
Já tá virando piada. Porque mas já... é que aí. Agora tem, mas na época que eu ainda tava estudando, não tinha muito livro dele em português, nem inglês. Sim. E aí tinha algumas coisas que eu tinha interesse, então eu fui estudar, mas também não arranho. E japonês por causa da minha avó, né? E eu morei 4 anos.
Você fala japonês?
Não, não vem não, que eu não vou falar nada. Mas eu morei 4 anos no
arigato?
Japão e eu acho que eu me viro bem, assim, mas... Eu não conseguiria dar uma palestra, vamos dizer assim, mas eu me viro bem.
Uau!
Caramba! Olha, depois de anos de Ciencion, estamos descobrindo que a Graciela fala japonês, a gente podia tá lançando aí o Ciencion em japonês.
Eu arranho japonês, eu não falo japonês.
Na verdade, eu só queria deixar registrado que ela morou no Japão. Isso, para mim, é uma informação que faz muita diferença. Eu não conhecia ninguém que tinha morado no Japão e tinha experiência fora como a Graciela, viu?
Caramba! Bom, então vamos falar sobre o que é bom, né? Vamos falar sobre viajar. E eu vou, enfim, será descobrir o que é o Cap Sprint e o que faz as relações internacionais da UFABC. Todas as minhas perguntas serão respondidas logo depois da vinheta do editor.
Professor Dalmo, pelo que a Graciela leu do seu currículo, a gente vê aí que o senhor já fez muitos estágios no exterior, né? Se puder contar um pouco pra gente como é que foi as experiências de ter feito esses estágios no exterior e como isso mudou você, tanto profissionalmente como pessoalmente.
Legal, Sérgio. Eu vou fazer um link, né, com a história do meu ex-orientador. Primeira vez que eu pensei em estudar fora foi por causa da Unicamp, e o UF sempre apoiou muito. Mas foi um pouquinho antes. Meu irmão, ele fez engenharia química na Unicamp. E tinha um livro em cima da mesa dele, assim, do CNPq. E lá estava escrito estudar na França. E para mim foi uma surpresa. E ele acabou nunca indo atrás. Eu falei, mas o que é isso aqui? Não, o governo paga. Eu falei, mas como assim paga? Paga para você fazer um doutorado, 4 anos fora. Eu falei, nossa. Isso ficou na minha cabeça. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Depois eu entrei no Unicamp, né? Comentei aqui no início da nossa conversa. E o UF, ele sempre, por já vir da Europa, ele sempre teve essa pegada de parceria com professores estrangeiros. Então eu vou contar uma historinha um pouco antes, que é muito legal, que não está no currículo, é como vocês falaram, que mostra bem esse perfil do meu ex-orientador. Eu tinha 22 anos e ele recebeu um professor... visitante, né? O nome dele é Robert Grubbs, daqui a pouco eu vou falar um pouco dele para vocês. E aí ele falou, minha tia tinha um apartamento na praia, em Ubatuba. Ele falou, você não quer levar o Grubbs para Ubatuba? Eu falei, meu Deus, mas eu não falo quase nada de inglês, né? Como é que vai ser? Eu peguei e descemos para a praia. Ele é americano, era americano, faleceu acho que faz 2 anos. E fomos lá para Ubatuba. E eu sei, ele descia na praia, na serra, ele falava do ocean, né? Eu ficava, o que é isso, né? Oceano, né? Eu ficava imaginando uma palavra O-C-H-E, o que ele tá falando de ocean, tanto que é ocean. Depois a gente foi pedir camarão, corri no carro, peguei um dicionarinho que eu tinha levado, assim, camarão, tirinho, para poder pedir lá pro garçom. E o Grubbs, depois de uns 4, 5 anos, não sei, 6 anos, ganhou um prêmio Nobel de Química. E aí eu falei para minha tia, você tem que pôr uma placa aqui no apartamento, né? Que o prêmio Nobel de Química veio aqui. Mas aí o meu orientador também trazia outros pesquisadores e veio um professor inglês, mas que estava lá em Delft, né? Na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. E eu estava quase acabando o doutorado. Fazia, faltava um ano e meio e eu estava louco para ir para fora. Já tinha feito mestrado. Falei, gente. Aí eu falei para o meu orientador, vê com o Sheldon, se ele não financia uma parte da viagem, né? E eu acabei indo para a Holanda. Fiquei, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Não foi nada muito longo, mas foi o que deu para pagar na época, né? E foi um aprendizado incrível e foi uma experiência pessoal, profissional, muito, muito legal. Então, respondendo um pouco o Sérgio, dando sequência, eu acho que essa pegada veio de ver, né, esses parceiros lá na Unicamp, no meu orientador. Um outro parceiro que a gente trabalhou por... Até esse ano, até o final do ano passado, eu publiquei um artigo com esse pesquisador, e infelizmente, tem um monte de gente que eu estou falando que já foi embora, né, gente? Mas ele já estava mais velhinho, Georg Schulpin. Ele, o UF o trouxe para Campinas, ele é russo, era russo lá do Semyonov Institute of Chemical Physics em Moscou, e ele veio quando eu me casei, em 96, daí eu falei, vou para Lua de Mel, né, e volto depois, fiquei 15 dias, aliás, o dólar estava 0,6, eu queria ir para o Nordeste, que eu não conhecia o Nordeste, minha mulher falou, não, nós vamos para Cancún. Eu falei, não, eu quero conhecer o Nordeste, não, vamos para Cancún. Está mais barato ir para Cancún do que para Fortaleza. Ainda bem que eu escutei, né? Porque hoje eu jamais daria para ficar 15 dias em Cancún com financiamento próprio, né?
Mas não sei não se não está mais barato para Cancún do que para Fortaleza. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, porque eu estou achando que isso é verdade. Continua a verdade.
Olha, mas era, imagina só que era quase meio para um dólar, hoje está 5 para 1, né?
Verdade.
Mas de qualquer forma eu voltei, a gente trabalhou um tempo, ele ficou 3 meses no Brasil. E nunca mais a gente se separou aí. Depois eu trabalhei 11 anos na PUC Campinas como professor, porque quando acabei o doutorado, era uma época que não tinha concurso público, né? E eu estava super bem ali, fui diretor da Faculdade de Química, fui coordenador do PIBIC, do CNPq, lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós. Né? Foi uma universidade que me acolheu muito bem. E lá também eu trouxe, acho que umas 3 vezes, sempre com apoio do CNPq, FAPESP, né? E, então, esse foi um outro viés meu, né? Parceiros, né, com a Rússia, e o Schulpin, em 2017, ele foi indicado pela Clarivate. Clarivate é um sistema que tem Web of Science, que a gente faz buscas, é uma base de dados gigante, você pega os artigos, você vê quantos artigos foram citados, não, e em cima disso eles sugerem nomes de prêmio Nobel também. E o Schulpin foi um dos indicados na época, em 2017, ele acabou não ganhando, né? Mas ele já põe lá, é tipo uma medalha que você ganha, ele já colocava no currículo dele, então, acabei seguindo e por conta do meu ex-orientador. Né? Então, para contextualizar, tem essa ida para o doutorado na Holanda e com o Schulp, eu cheguei já para Moscou também, mas foi viagem curta, eu mais o trouxe para cá. E o trouxe para o UFRC também, depois que eu vim para cá, ele veio comigo. E tem um parênteses aí, né, que eu acho que vale a pena para os jovens. A gente sempre tem que ser ousado e tentar e abrir portas, né? Quando eu estava na Holanda, eu já tinha visto uma pessoa que trabalhava com quimiometria na Noruega. E veja, eu tinha uns 28 anos ali, mais ou menos, 29 anos, né? Uns 28 anos, estava fazendo doutorado. E naquela época já tinha e-mail, tudo plataforma DOS, assim, mas você mandava e-mail. Entrei em contato com esse professor de Bergen, na Noruega, uma cidade linda. Falei, olha, eu trabalho com quimiometria, que para quem está nos escutando agora, interessado em internacionalização e não é químico, né, que deve ter a maioria do público, são aplicações de ferramentas estatísticas à química. Eu tinha um professor de quimiometria no Unicamp que ele falava assim, olha, você consegue fazer menos experimentos para colher a mesma quantidade de resultados e sobra mais tempo para você beber cerveja. Eu falei, olha, pô, eu trabalho com quimiometria, você não pode me receber aí? Uma, 2 semanas, eu fui, minha mulher estava junto, ela foi comigo na época do doutorado, ela ficou estudando lá também. E foi quando eu fiz um estágio de curta duração ali na Noruega também, que está no meu currículo. Então, isso é só para falar para os jovens essa questão de que a gente tem que colocar, tentar, né? Veja, essa questão de quimiometria, eu também encontrei um professor que estava na Universidade de Twente, eu tinha alugado um Citroën velho pra caramba, né? Lá na Holanda, daí fomos até essa universidade e eu encontrei na cantina, tinha marcado com ele, falei, ah, você quer dados de quimiometria? Eu vou te pôr em contato com um pós-doc e ele te passa os dados. Mas depois isso não avançou também, mas foi minha primeira tentativa, não deu certo. Eu tentei depois na Noruega, deu certo. Então, nessa viagem para a Noruega, a gente tinha que viajar. Eu tinha uma questão de... Já tinha comunidade europeia, eu não lembro exatamente. Mas
que ano que era isso, Dalmo?
Foi em 97. Ah, 97. Tá. Eu sei que eu fui numa agência de viagem e Delft é conhecida como a pequena Amsterdã. Tem vários canais, assim. E é uma coisa muito exótica, porque quando você estaciona o carro, eu estava com aquele Citroën velho, não tem guia na sarjeta. Então, se você bobear, você cai dentro do canal, entendeu? Nossa. Eu estacionei o carro, abri a porta, tinha 1 metro até o canal, assim, saí com passaporte meu, da minha mulher, documento. Fui lá, peguei as passagens, voltei com tudo. O dono do carro me falou, quando ele alugou o carro, era um colega de um aluno lá do laboratório, né? Ó, cuidado para não perder essa chave, porque é a única que tem.
Van, sério? Ih, rapaz. Putz, cara.
O carro, né? Gente, já tava prevendo, né? Eu com os documentos na mão, passaporte, fui tirar a chave do bolso, jurando, quicou no chão e puf, que é dentro do canal.
Aí eu tô lascado.
Pelo amor de Deus.
E agora?
Aí eu fui num lugar, peguei, e a chave de casa tava dentro, é porque a gente faz tudo de bicicleta lá, né? Chave de casa dentro do carro. Aí eu fui lá num mecânico, peguei um imã. Passava barco de turista, tirava foto.
Ah, você tava tentando recuperar? Mas chave. Qual a profundidade disso?
Era super raso, dava 1,5 metro. Quase entrei no canal ali.
Você entrou?
Não entrei. Foi quase que eu entrei. Aí eu falei, deixa pra lá. Eu fui no chaveiro, falei, você não pode fazer uma chave? Qual a faço? Cadê a original? Eu falei, não tem.
Tá lá no lago, pega lá.
Falei, mas no Brasil fazem. O que fazem aqui, né? Você traz um chaveiro. Claro. Ele vem com uma chave. Não, mas aqui não é o Brasil. Aqui a gente não faz. Falei, então tá bom. Aí eu fui na Citroën, troquei todas as fechaduras do carro. Quando eu fui devolver o carro pro cara, depois dos 2 dias, ele falou, cara, aconteceu isso, você me desculpa. Foi porque você não pediu, tinha uma outra cópia. Mas você falou que não tinha. Não, eu falei só pra você tomar cuidado. Falei, nossa. Cara. Mas tudo bem. Depois dessa história, né? Daí foi essa viagem pra Noruega aí que eu fiquei um tempo lá e foi um aprendizado muito legal. E a questão cultural também, né? Você vive outro país. Então, eu lembro que o professor falou assim, você tinha que caminhar, né? Claro, quando é que você vai passar numa praça que tem uns nóias aí, né? Eles podem te abordar, né? Quase de droga, né? Mas com arma, né?
Aqui, ó, é só crime grave, Brasil.
O cara regalou um olho, sabe aqueles desenhos animados que o olho sai pra cima da testa, assim, né? Com arma, não. Vai te abordar, te encher o saco aí. Então a gente vai aprendendo outras culturas.
Senão é de cultura. De cultura é importante. Quando eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra, o meu orientador lá, o Emílio, ele falou assim, Pedro, prazer, bem-vindo, etc e tal. Eu não vou te pedir nada. Não vou te pedir pra você chegar cedo, não vou te pedir absolutamente nada. A única coisa que eu vou te pedir é às 11 horas é a hora do chá. E você esteja no chá. Que quem não estivesse tomando chá às 11 horas no negócio do chá era muito mal visto, muito, muito mal visto, né?
Tudo muito bonito, chique e especial.
Ô, Dalmo, mas você viajar, conhecer o mundo, etc e tal, é algo, né? Mas você cuidar de uma área de relações internacionais é outra coisa. Queria que você contasse, porque você faz parte da assessoria de relações internacionais da UFABC. Queria que você contasse o que é isso e como que você foi parar lá, como que você viu em você esse talento de lidar com tantas diferentes culturas.
A RI, né, que é a sigla para Assessoria de Relações Internacionais, já faço uma propaganda aqui que a gente fica ali no piso PR, no piso vermelho, e é a sala do James Bond, né, a sala 007. Aí ninguém esquece. E a Assessoria de Relações Internacionais, ela foi criada na esteira de alguns programas do governo federal. Teve primeiro licenciaturas internacionais, que era vinculado à CAPES, e depois o Ciências Sem Fronteiras. Foi o maior programa um dos maiores programas de mobilidade no mundo. Mobilidade é a ida e vinda de alunos, professores, né, técnicos administrativos, mas o foco do Ciências Sem Fronteiras era mais os alunos de graduação. Então foi criada a Assessoria de Relações Internacionais para formalizar essas mobilidades, porque os alunos eles iam para os outros países, cursavam disciplinas, o governo pagava as taxas de estudos, né, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, custa sei lá, 20, 30 mil dólares por ano para estudar numa universidade, né? Então o governo bancava isso, isso também deixava os americanos assim, loucos atrás dos brasileiros, na época eu não atuava no setor de relações internacionais, mas eu sei, né, que a gente vai para umas feiras, e isso a gente continua indo, todo ano a gente vai para uma feira de internacionalização da educação nos Estados Unidos, uma na Europa, pelo menos, né? E a gente tem um stand ali dos países, para quem está acostumado com congresso, eu estava acostumado com congresso de química, né? Eu vou lá para um pôster ou dou uma palestra. Esse não, então a gente é visitado por universidades, a gente visita stands de universidades do país. E o Brasil era um dos mais procurados, porque tem alguns dados aí que mostram, né, que estudante estrangeiro atualmente nos Estados Unidos, eles aportam por ano cerca de 30 bilhões de dólares por ano, né? Todos os estudantes estrangeiros que chegam nos Estados Unidos. Então, esse programa Ciência Sem Fronteiras fez as universidades se mobilizar e a IRI foi criada. Então, ela atua nesse sentido, promovendo parcerias. Então, a gente, nessas feiras, a gente busca parcerias com instituições de forma que os nossos alunos podem ir para esses países com recursos próprios. Em alguns casos, esses acordos nossos geram possibilidade de financiamento para os alunos e, com certeza, não pagamento de taxa de matrícula. Então, só aí já é um ganho, né, quando a gente consegue estabelecer esses acordos. Então, a assessoria de relações internacionais, ela foca nessa questão de internacionalização, com ênfase mais em aluno de graduação, mas a gente trabalha junto com a pós também. O Pedro comentou do CapSprint, mais tarde eu vou falar do CapSprint também. Ele veio na esteira do Ciências Sem Fronteiras, mas é mais focado na pós-graduação. Mas aí, mais para frente, eu volto nessa temática. A outra parte da pergunta é como eu acabei entrando nessa seara, né? Existe um órgão vinculado a um ANDIFES, que chama SEGRIFES, que é o Conselho de Gestores de Relações Internacionais da ANDIFES. A ANDIFES é uma associação de todas as universidades federais do Brasil. E tem o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, de Pesquisa, de Pós-Graduação e assim por diante. E eu vejo meus colegas, e ali é interessante, porque uma boa parte é da área de letras, né? Porque tem essa questão da língua, uma parte um pouco menor de relações internacionais, e depois é tudo salpicado aí, né? Então tem um químico como eu, tem biólogos, tem engenheiros de computação e assim por diante. Então, a minha ida para esse setor foi exatamente por conta da minha experiência com parcerias internacionais, né? Então eu falei para vocês do Sheldon, que é da Holanda, a gente publicou artigos juntos, eu falei para vocês do Chupin, que é russo, a gente publicou artigos juntos. Tem o Paulo Pescarmona, que estava na Bélgica, em Leuven, porque eu também fiquei um tempo, que 2 meses em Leuven, que é a terra da fabricação da Stella Artois, né? E cervejas excelentes que tinham naquela cidade lá, tudo com 8, 10% de álcool, pelo amor de Deus, na hora que você volta para o Brasil, parece que está bebendo água. Então, essa parceria com a Bélgica, e agora o Pescarmona, que é um colega, está na Holanda, em Groningen. Tem parceria com o pessoal de Portugal, do Superior Técnico de Lisboa, parceria com a Argentina, na Universidade do Litoral. Então, isso aí acabou me impulsionando para atuar nesse setor na universidade.
Legal, Dalma. Também, você falando um pouco dessa sua experiência no exterior, lembrei quando eu fui aluna, né? Eu fiz também um estágio doutoral curtinho, financiado por uma bolsa da União Europeia para alunos da América Latina. E eu lembro que quando eu fui...
Qual que era o programa, só para saber?
Sabia que você ia me perguntar. Claro. Eu vou procurar na internet, depois eu...
Não era o Erasmus Mundus, não, né?
Não era o Erasmus, não era. Mas era um específico do CERN, né? Depois eu vou pegar, eu tava procurando, mas... Enfim, bom. Agora você me cortou, Pedro, eu tava aqui falando.
Ah, Pedro.
Desculpa, então... a curiosidade mata.
E aí, foi uma experiência muito interessante como aluna, né? Eu lembro, assim, que a minha visão de como é fazer pesquisa fora, né? As experiências com outras pessoas de outras culturas enriqueceu bastante a minha visão de como fazer pesquisa, né? Então, eu queria um pouco que você falasse, assim, como é importante, né? Essas experiências para os alunos, né? Que vão, não só os alunos da graduação, mas também da pós-graduação. E que vantagens você poderia, né? Nos dizer aqui, apresentar que esse aluno que participa desses programas, né? De intercâmbio, poderia, né? Em termos profissionais, ter.
Legal, Graciela. Excelente pergunta, porque aqui então a gente teve aí experiências internacionais, cada um, né, de nós, A gente lembra dos detalhes, lembra da chave que tem no corre, no canal, né, e coisas parecidas, mas essa questão, eu até acabei sem querer falando isso um pouco, né, e eu falei, os jovens devem ir atrás, né. Então, eu acho que, primeiro, essa questão de você tratar com pessoas de diferentes países, com diferentes culturas, e você se adaptar a essas culturas, né. Essa possibilidade de você interagir com pessoas de diferentes culturas, diferentes países, te dá essas habilidades multiculturais, que são essenciais, né, no mundo do trabalho hoje em dia. Tem hoje gente trabalhando na área de computação que ele trabalha para uma empresa dos Estados Unidos. Ele está aqui na cidade online, né? E também o diretor da multinacional que você vai trabalhar, seu colega de trabalho, muito provavelmente pode ser de outro país. Então, isso é uma das habilidades que traz para o aluno. E quando ele vai ser entrevistado ali, isso já vai fazer uma diferença, sem dúvida. Segunda questão é o idioma. Então, eu tive uma experiência curta aí na Holanda, e foi quando meu inglês saltou assim, de um nível menor para um nível muito maior, né? Só 6 meses. Eu tenho colegas aí que fizeram doutorado 4 anos nos Estados Unidos e tem uma fluência absurda. Então, essa questão do idioma também é um outro ponto. E a própria experiência profissional na área, conforme a linha de trabalho que você vai seguir na vida, né? Então, eu que optei pela docência, né, eu trabalho na área de catálise. Quando a gente fala de catálise, a gente lembra os catalisadores de automóveis, né, que estão ali no escapamento e que transformam gases potencialmente tóxicos em gases não tóxicos, e graças a isso a gente consegue viver na cidade de São Paulo, né? Se não tivesse catalisadores de automóveis, o ar estaria tão polido que a gente não conseguiria estar ali. Então eu acabei seguindo essa linha de catálise, que é a linha que eu estudei na época que eu estava ali no doutorado no exterior. Então eu diria que são pontos fundamentais essa habilidade multicultural, a questão profissional do aprendizado mesmo, né, e a questão do idioma. Um parênteses, não é fácil ir para fora, né? Então as pessoas têm essa ilusão de que vão para lá e tudo vai ser as mil maravilhas. Em todos os lugares que eu fui, eu não vou falar que havia uma discriminação sistemática por eu ser brasileiro, por eu ser da América Latina, ou mesmo por eu ser estrangeiro. Mas eles têm os grupos deles ali. Então, vamos pegar um aluno de graduação. Eu fui na pós, né? Aluno de graduação. Você pega uma universidade tradicional, a UFBC é diferentona, no bom sentido, bonito. Todo mundo admira a UFBC lá fora, e todas as pessoas que a gente tem contato conhecem, né? O projeto pedagógico admira a UFBC, mas a gente volta a falar isso um pouco depois. Pega uma universidade tradicional que tem a sala de aula. Você cai de paraquedas ali. Cai de paraquedas, já tem uns grupinhos. O Brasil ajuda muito a questão do futebol. Sabe que eu até, quando meu filho tinha 4 anos, eu pus ele numa escolinha de futebol. Eu falava, eu não quero meu filho ser jogador. Se ele quiser, ele pode ser, se ele quiser. Mas é para desenvolver essa sociabilidade, né? E no Brasil, na minha época, era o Romário. Quando eu fui lá para a Holanda. Romário. E o Gustavo Kuerten, ele ganhou a... Ele foi bicampeão de tênis. Ele ganhou o primeiro Roland Garros naquela época. Eu nem o conhecia, olha que ignorância, né? Veio um professor Van Becken falar comigo, o brasileiro ganhou Roland Garros. Então você cai de paraquedas numa sala e você tem que interagir com todo mundo ali. Então já é difícil no próprio país, né? Existe o bullying, existe tudo aquilo muito fechado. Então isso também. Então ir para fora, gente, não é fácil. Mas isso não é de forma alguma para desanimar, né? Mas para colocar você no pé no chão. Quando chegar lá, ninguém vai estender um tapete vermelho para você. Vão querer que você se vire. E é importante, porque também você vai aprender a se virar. Então, isso também é um aprendizado.
Só para responder o Pedro, chamava ePlanet, Pedro, a bolsa do CERN que tinha para os alunos da América Latina.
Olha, bom saber. Vamos procurar depois, só tá ativa, né? Porque eu acho que o pessoal que está ouvindo o programa hoje, eu acho que deve estar atrás de bolsas, né? Deve estar pensando em como sair, né, para fora, né? Uma coisa que o Down estava falando me faz pensar, porque eu trabalho muito com o pessoal de Houston, né? Há muitos anos, já faz 6 anos, eu tenho colaboração muito, muito, muito antiga com eles, né? E quando eu cheguei lá, e eles tinham um negócio de a gente fazer algumas palestras, né? E eu fazia, eu com todo o meu humor, né? Sou uma pessoa muito, muito bem-humorado, precisa ver. Né? Mentira, gente, eu não sei nem contar piada.
É verdade.
Mas eu fiz um stand-up comedy lá, né, com piadas, né? E uma das piadas que sempre funcionava, né, com eles, era assim que eu falava pra eles assim, eu fico muito feliz de ter vindo pra Houston, né? Porque a segunda língua em Houston é o espanhol. Todo mundo sabe, né? Segunda língua em russo. Porque a primeira é o chinês, né? Você vai lá para falar inglês, mas a grande maioria das pessoas lá falam chinês, né? A universidade, na Rice, o que mais tem é chinês e indiano, né? Então, o inglês é uma coisa que... se você for para Houston, você vai falar muito pouco inglês, só com o seu orientador, obviamente, né? Mas eu não sei falar nada de indiano e nada de chinês. E eu tentei, mas não consegui.
Mas desculpa a minha ignorância, quando você fala que não sabia falar nada de indiano, eu achava, indiano fala inglês? Ou é, você tá falando desse inglês com sotaque?
Não. É porque entre eles, tem muitos grupos, né? Então, o grupo chinês, entre eles só falam chinês, né? Então, quando você chega perto, ele tem que mudar a língua aí pro inglês, né? Mas o que o Dalmo tava falando é verdade. Tem os grupinhos, até que no FBC, né? A gente sabe, né? Mas, assim, não de relacionado a nacionalidade, mas os grupos são normais, né? Fazem parte aí da vida, né?
Mas, e tem muitos casos, tinha na época Ciência Sem Fronteiras, tem hoje, né? A depressão, ela é uma doença, eu acredito, tem dados que mostram que aumentou bastante, né? Não só a questão com pandemia, acho que a questão com eletrônico também. Tudo bem que lá no passado já existia, mas o pessoal falava que era frescura, né? E é uma questão que existe, é uma doença química, né? Você precisa repor algumas substâncias no seu corpo, etc. Mas também acontece muito nessas viagens para o exterior de alunos de todos os níveis, de graduação, de doutorado e de pós-doutorado, né? Então, realmente, não é fácil, mas os frutos que você colhe depois, o amadurecimento que você traz junto com você é incrível, né? Compensa muito.
Sim. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi quando estive lá, o meu foi de curta duração, até já estou querendo aqui engatar a próxima pergunta, foi também compreender que às vezes a gente tem uma visão um tanto quanto romantizada, né? De como que é a pesquisa no exterior, e a gente acaba percebendo que somos tão qualificados quanto, temos condições também, então tira um pouco dessa visão nossa, né? Às vezes de vai ser tudo muito melhor, vai ser tudo muito mal. Indo para a pergunta, né, a gente fala dessa mobilidade internacional, mas existem várias formas, né? Tem aquelas que são mais longas, tem aquelas que são cursos de verão ou visitas técnicas, enfim, né? Em geral, para a mobilidade acadêmica internacional, a gente encontra duas formas. Se tiver mais, Dalmo vai nos corrigir, lógico, mas é free mover, se tiver certo, e acordo de cooperação. Eu falei certo, Dalmo. Qual a diferença entre elas, né? E como estudante pode saber onde que eles se encaixam?
Free mover é como se fosse a tradução literal, então é uma mobilidade livre, né? Mobilidade sem recebimentos e sem estar linkada a algum acordo de mobilidade que a universidade tem. Então, nós construímos nossos acordos de cooperação, e dentre eles tem o de mobilidade, né? Que um acordo de cooperação ele pode focar em pesquisa, ele pode ser um geral, que é tipo eu quero namorar com você e você quer namorar comigo, depois a gente vai ver se vai ter filho, se a gente vai morar junto, etc. E nesses acordos, conforme eu falei agora de pouco, a gente consegue garantir isenções de taxa de matrícula, a gente consegue garantir eventualmente algum apoio, porque é apenas uns 10% da... A gente abriu um edital, acho que ano passado teve 130 vagas, mas umas 10 apenas eram com bolsa, pagava passagem, assim. Então, antes do Free Mover, vamos falar dessa mobilidade dentro desses acordos. Então, aí, a gente tem um edital anual no FBC, que a gente coloca todas essas vagas que a gente vai captando nas instituições de diferentes países. Os alunos se inscrevem, tem algumas regras, como ele tem que ter um CP, já tem que ter andado um pouco dentro da instituição, não é para um aluno ingressante. Ele tem que ter um CR, que vale um pouco de edital para edital, mas o CR é 2,7 mais ou menos, né? E aí, ele, vamos supor que ele seja aprovado para a vaga que ele almejou. Ótimo. Nós estamos em contato com a instituição, então a instituição está em contato com a gente. Ele vai fazer, olhando a grade curricular vinculada ao curso que ele cursa na FBC, ele vai ver as disciplinas que ele quer cursar ali. E cada curso de graduação nosso tem um agente de internacionalização, que é um professor que tem preferencialmente uma experiência internacional, e vai ajudar o aluno a ver as equivalências. Então, uma boa parte dos alunos já vão assim, já vão com um plano de ensino, faz as disciplinas, traz as disciplinas cursadas de volta, a gente tem a atualização válida e isso vai para o currículo dele. Ou com uma equivalência, ou com uma disciplina livre, o nosso currículo é bem flexível. O aluno que vai com o free mover conta tudo do mesmo jeito, só que aí ele tem que ir lá entrar em contato com a universidade, ele tem que ver as disciplinas que existem, ele vai lá e cursa, né, as disciplinas, e quando ele volta, ele traz elas do mesmo jeito, com histórico ali, a UFABC faz a análise e valida ou não, sendo que algumas instituições não aceitam free mover, só aceitam alunos que vêm com um acordo de cooperação, de mobilidade. Então, a diferença é basicamente essa. O aluno pode ir atrás e tem casos, inclusive, que o aluno, depois que ele entrou em contato com a universidade, ele fala, pô, a universidade tem interesse em fazer uma colaboração. Daí ele traz também isso para a gente. Né? Só que se fizer o acordo antes dele ir, ele vai ter que entrar no edital para concorrer àquela vaga, entendeu? Como o free mover ele vai, e o free mover tem que pagar tudo do bolso, inclusive as taxas. Se for nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas super caras que eu falei para vocês, de 20, 30 mil dólares.
É, os tuitions, né?
Tuitions.
É, são, isso aí eles não abrem mão, impressionante como eles gostam de o dinheiro que move, né? É, são os lobos solitários, né? Eu me considero um lobo solitário, né?
Pedro, tem uma diferença muito grande também como eles tratam isso na Europa e nos Estados Unidos, sabe? Porque a Europa começa agora, de um tempo para cá, a cobrar algumas taxas, mas é assim, 500 euros por ano, entendeu? E a gente consegue isenção também. É quase como se fosse simbólico, comparado com 30 mil dólares, né?
Olha, você falou exatamente o número da Rice. A tuition na Rice University é em torno de 30 mil dólares.
Então, e aí a gente vai para esse evento de internacionalização, educação, internacionalização na educação que a gente vai nos Estados Unidos. A instituição ela chama NAFSA, né? Isso, aliás, foi um desafio para mim quando eu assumi a área, porque o NAFSA é nos Estados Unidos, aí tem o IAE, que é na Europa, a FALBAI, que é excelente, que promove a internacionalização da educação no Brasil, mas só para decorar essa sigla demora um ano. Mas o NAFSA é muito claro, todo mundo fala assim, que é tudo regido pelo dinheiro. Não tem dúvida que tem qualidade, que as instituições têm qualidade, depois a gente vai entrar até para falar um pouco de ranking, né? Mas sem dúvida que tem a qualidade, mas é muito regido por dinheiro, né? Você fala bom dia, morning, é um dólar, né?
Ô, Dalmo, não vale fugir da pergunta, viu, Dalmo? Eu sei que você é uma pessoa política, etc e tal, mas não vale fugir da pergunta, viu? Eu sei que depende de cada área, né? Mas quem tá nos ouvindo são alunos, né? Então, é a pessoa que quer ir, né? Ou tá planejando ir em um ou dois anos, né? Qual que é o país que dá mais tem dado mais oportunidade para os alunos? Por exemplo, se eu sou um aluno aí, estou aqui na UFABC, se eu tivesse que me preparar para algum país, qual que é o país que normalmente, ou atualmente, tem dado mais oportunidade para os estudantes brasileiros irem?
A Alemanha, a gente tem um histórico de parcerias e colaboração muito grande com a Alemanha. Então, a gente tem vários acordos de colaboração com universidades alemãs. A gente promove aqui o Dia da Alemanha, ele foi...
Foi sábado passado, né?
Não, já faz um tempinho. Foi um mês passado, eu acho.
Sério?
Mas foi durante a semana. Então vieram cerca de 30, 40 instituições alemãs. Eles ajudaram a bancar o evento, inclusive coffee break e tudo. E eles gostam de vir muito para o UFABC porque os alunos são muito participativos. Eu falo para os nossos alunos que eles são muito diferenciados. A gente já fez uma vez com universidades suecas, vieram, mesmo esquema, eram umas 5, 6 universidades suecas. Era férias e tinha 70 alunos dentro da sala de aula.
Nossa! Né?
Esse dia da Alemanha tinha uns 140 alunos, eles iam, alguns iam falar já em alemão lá na mesa, sabe? Conversava. Então, Alemanha, você perguntou, né? eu não vou usar como diria o Fernando Collor de Mello, não vou usar uma bala de prata, tá? Os alunos não vão lembrar dessa história, né? Esperando cola de mel.
Eu vou ser muito sincero, eu também não lembro de bala de prata, então...
Ah, é porque ele ia acabar com a inflação?
Ah, tá.
E ele só tinha uma bala de prata para acabar com a inflação, né?
Por isso que estão falando tanto de bala de prata, não.
Aí ele fez aquele plano Collor, né, que deixou todo mundo com 50, eu não lembro a moeda, que era cruzeiros, a conta, né? Só os amigos dele que não.
Da poupança, né?
Isso, todo mundo perdeu todo o dinheiro, né? Eu não vou usar uma bala, só que a Alemanha, o aluno pode... inglês, o aluno tem que falar, não tem jeito, né? Tem que ir atrás. Aliás, parênteses, a gente tem o Netel, que tem o setor de idiomas, a gente tem cursos gratuitos, com certeza inglês e francês, mas conforme o professor visitante que está contratado, tem de alemão, tem de italiano, sabe, de espanhol. Então, alemão, estudar. França, tem muitas parcerias com a França e tem um programa que a gente atua muito fortemente, e aqui também vai um abraço para a professora Matilde, né, da Engenharia de Materiais, que ela é francesa, ela ajuda muito nisso. E ali tem apoio, sabe? Eles pagam tudo. Inclusive, é uma palavra nova que eu não falei até agora nessa nossa conversa, que é a dupla titulação. Né? Então, esses acordos com a França, que são fomentados pela CAPES, eles permitem o aluno ficar 2 anos lá e ele tem um duplo diploma. Ele vai ter o diploma de graduação do FEBC e da Universidade Francesa. Então, em termos de Europa, eu diria que é nessa direção aí para o aluno investir. E a gente está com um olhar muito forte para o que a gente chama de colaboração Sul-Sul.
Sim, é verdade.
O foco em África, sem dúvida, mas um foco muito forte, depois que a gente entrou na UGM, que eu comentei com vocês, né, Associação das Universidades, Grupo Montevidéu, são 41 universidades de Chile, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil. Né, todas as instituições públicas. E a gente tem acordos de mobilidade, assim, não específico com eles, né, porque o acordo já é com a UGM, mas a gente faz mobilidade de aluno, faz mobilidade de servidores, isso também serve para os nossos servidores, faz mobilidade docente. E é um programa interessante porque assim, a UFABC paga a passagem aérea e o seguro saúde de quem está indo. E paga a estadia do aluno que está vindo. E ao contrário, na universidade de fora. Então, eu diria que o aluno, o nosso estudante, tem que ficar atento ao espanhol. E esse é um ponto que eu vou fazer um gancho com a outra pergunta da Graciela também, que acho que passou partindo da resposta. Mas ela falou, a gente pensa que vai para fora, cria aquela expectativa que lá aqui no exterior tudo é melhor. De fato, algumas áreas, física, de alta energia, né? Tudo bem que a gente tem o síncrotron lá em Campinas, né? Que é excelente. Eu acho que esse mais novo não deixa a desejar para muitos laboratórios similares na Europa, né? Que é o CERN na Europa. Né? Mas uma coisa que realmente é difícil no Brasil, na parte de pesquisa, é um pouco a burocracia para você comprar um reagente, comprar um equipamento, a gente sofre muito aqui. Mas em termos de infraestrutura, em muitas áreas que você vai, a gente não deixa nada a desejar.
Exato.
Né? Isso para pós. Agora, eu comecei a falar isso porque eu vou remeter para os alunos que estão nos escutando as possibilidades de mobilidade na América Latina. Porque, como eu falei, muitas das nossas mobilidades são pagas pelos alunos. A gente vai trabalhar, na verdade, a gente vai desenvolver, estamos já conversando sobre isso, um projeto de mobilidade inclusiva, né, para tentar fazer umas mudanças em termos de orçamento para favorecer um aluno carente, então dar prioridade. Ah, tem 10 bolsas, então vamos dar prioridade para o aluno que veio de escola pública, o aluno que tem vulnerabilidade socioeconômica, para ir para fora. Mas para a Argentina, para o Uruguai, o que ele gasta? Se ele vem do interior de São Paulo, de Minas Gerais, de outro estado, o que ele gasta para viver aqui no Brasil não é nada diferente do que ele vai gastar vivendo no Uruguai, na Argentina. E a gente tem esses acordos. Né? Então, a UGM promove isso e a questão do ensino não faz nenhuma diferença. Você tem uma aula com um professor da UFABC no Brasil, um professor na Argentina, um professor em Harvard, sabe? Às vezes até o livro texto é o mesmo, slide é o que a gente usa mesmo, é PowerPoint ou coisa do tipo, e acabou, hein? E a experiência cultural, os desafios vão ser os mesmos, né? Eu tive a oportunidade, por causa da UGM, de ir, todo ano tem uma, chama Jornada de Jovens Pesquisadores. Então, a gente financia a ida de 10 estudantes para esse evento, né? Alguns de graduação, outros de pós. Então, a assessoria paga, né, a passagem aérea e a estadia dos alunos. E o último foi em Sucre, e eu sou o representante da UFABC nessa instituição. a minha função é delegado assessor, né? Então tem os reitores e os delegados assessores que se reúnem e subsidiam os reitores para tomar as decisões. E eles pedem que o delegado assessor vá junto, né? Como é possível, e eu fui. Eu não conhecia Bolívia e não conhecia Sucre. Então, eu fui para Sucre, né, que é a capital jurídica da Bolívia, como a Bélgica, que tem Haia, a capital jurídica, e Bruxelas, a capital.
Ah, tem diferença, então.
É isso, tem duas capitais, né? E, em Sucre também, e na Bolívia também tem La Paz, né, e Sucre. Entendi. Gente, é uma cidade pequenininha, fantástica, né? E nessas visitas a gente tenta, então está nos nossos objetivos também estimular a ida para Sucre, né? Porque ali a gente viu que o aluno vai ficar em segurança. A universidade lá foi construída em 1600, sabe? É super tradicional. O Simón Bolívar foi ali que ele começou a fazer a questão da independência, né? das Américas e tudo mais. Mas voltando aí a estudar na América Latina, é sensacional, a experiência é fantástica. E o aluno ganha do mesmo jeito e é muito mais barato. A gente gostaria muito que os nossos alunos tivessem esse olhar para a América Latina, porque a gente abre chamadas com financiamento, tem 1000 visualizações e nenhum inscrito. Ela não quer ir para a América Latina. Então, a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a gente tem uma regra que um aluno participa de um edital de mobilidade, se ele ganha, ele não tem prioridade no outro. Então, a gente está tentando fazer, por exemplo, com a América Latina, não está batido o martelo ainda, né? Mas a proposta que está na mesa é essa: ó, se ele participar da América Latina, ele não vai perder ponto quando ele for concorrer ao próximo. Porque a gente quer que o aluno vá para a América Latina. A gente sabe que vai ser um custo-benefício excelente, que o ganho...
Eu acho, viu, Dalmo, a proposta é ótima, né? Não querendo puxar sardinha para nenhum lado, né? Talvez, né, nesse caso, tenha que se dar algum incentivo, né, para os professores... Talvez irem também, porque a visão dos professores também não é muito favorável. Então, os alunos, eles conversam muito com os professores. Tipo, o que você acha de ir para a Argentina? Só fala, não vai para lá. Então, se os professores tiverem algum tipo de colaboração... Eu, por exemplo, devo ir de férias agora para a nossa querida Argentina, Buenos Aires, né? E é de férias, né? Mas eu estou fazendo uma prospecção para ir visitar algum departamento lá, justamente para eu conhecer e começar alguma colaboração, porque eu não conheço nada da Argentina, né? E se eu achar alguma coisa legal lá, provavelmente meus alunos de IC ou de mestrado, a gente vai lá para a Argentina, né? Porque fica mais fácil, né? Eu lembro que quando eu fiz uma apresentação nos Estados Unidos e daí eu ganhei uma bolsa, que é essa do Erasmus Mundus, para ir fazer o doutoramento lá na Europa. E o lugar que eu sempre quis ir na minha vida, assim, que era por causa da minha família, era a Itália. Então, eu queria ir para a Itália. E daí, um professor, que eu não vou mencionar o nome para não queimá-lo aqui entre a gente, ele falou para mim: Pedro, mas o que você vai fazer na Itália, Pedro? A minha área era muito melhor no Brasil, porque eu sou da área de simulação computacional. O Brasil tem um dos melhores grupos de simulação computacional. A gente tem muita coisa muito boa aqui no Brasil. E a Itália ainda tá se desenvolvendo muito nessa área. Tem alguns grupos muito bons lá. Mas ele falou: o que você vai fazer na Itália, Pedro? Daí que eu fui para a Inglaterra, né? Então, meio que me tiraram para ir para lá, né? Então, talvez, assim, só uma dica aí, não querendo puxar a sardinha, inclusive eu que quero ir para conhecer a América Latina, né? Os professores, talvez, levar alguns professores para conhecer, né? Para eles fazerem propaganda, né? Com os alunos deles, né?
Perfeito. É isso mesmo. Sabe que... A gente conversa muito nesses eventos que a gente vai, e a maioria desses acordos duradouros, eles começam com a pesquisa, sabe? E aí, dentro da UGM, a gente tem, eu falei para vocês, a Jornada Jovem Pesquisador, a gente tem financiamento, eu não sei se são 5 ou 6, a gente começou em 2020, a gente começou mais devagar. 5 ou 6 alunos que a gente manda e recebe, e 2 professores, sabe? Então, a gente tem um professor da Nano, que vai agora, e outro da Química.
Quem que é o da Nano? Quem que é o da Nano?
O da Nano é o professor Wendel, coordenador.
Ah, né, Wendel, coordenador. É. Eu sou vice-coordenador da Nano, né? O Wendel, pronto. Então, vai nos abandonar, que eu estou sabendo aqui, viu, Wendel?
Ele vai ficar, acho que uma semana, 10 dias, lá em Montevideo, né? Que lá tem a UDELAR, que é a única universidade pública do Uruguai, né? E eu fui também, por causa da UGM, conheci Montevideo, vi que é uma cidade muito agradável para os nossos alunos, sabe? Então tem a bacia do Rio da Prata, ele parece uma praia, né? Mas não é. A água saloba é linda a cidade. E a UDELAR é uma cidade, é uma universidade super tradicional. Então, eles têm esse interesse em pesquisar com o Brasil, que você comentou, né, Pedro? Realmente, talvez, no dia a dia do laboratório, talvez seu aluno vá até mais rápido aqui, entendeu? Só que quando ele vai para lá, ele estabelece a parceria. O professor de lá também vem para cá. O aluno de lá vem para cá. Aí ele desenvolve uma pesquisa. E aí tem vários parâmetros assim, de medida de produção científica que são é muito nítido. Então, você pega lá artigos escritos por apenas um autor. Em média, pega uma área X. Em média, ele tem 3 citações. Artigo escrito por um autor no FABC. Artigo escrito por 2 professores do FABC ou 3 colaboradores. De 3 citações, vai para 4. Artigo entre o FABC em parceria com a USP, vai para 6. Artigo em parceria com o FABC com a universidade estrangeira, vai para 8, 10. E quando você pega o lado de lá, também. Então, não é porque a gente produziu mais, porque eles produzem mais. Tem uma sinergia, sabe? Então, o colaborador europeu está com esse número de citação. O colaborador brasileiro, o Brasil está com isso. Os dois juntos estão aqui em cima. É muito interessante. Então, a gente está fomentando e vai, né, da Química vai o professor Camilo lá para o UDELAR, né? E a gente tem uma expectativa grande de estabelecer parcerias. E um outro ponto, né, eu estava lá no Ipiranga, no campo da Unesp, teve um evento do CAP Sprint, que eu preciso encontrar um tempinho para falar sobre ele. E tinha um pessoal da Argentina, porque o FABC organizou aqui no mês passado, a gente organizou a reunião de delegados assessores da UGM, que vieram 41 professores, a gente fez a reunião, inclusive, na sala do Consune, com transmissão lá para quem não pôde vir, né? Foi muito legal o evento.
Só um adendo, o que é a UGM?
A UGM é a Associação das Universidades Grupo Montevidéu. Ela foi criada em 1991, na esteira que as ditaduras na América Latina ainda estavam, ainda, né? Quase acabando, mas ainda estavam ali, né? A universidade pública estava sendo muito agredida. Não sei se vocês já ouviram falar de universidade pública ser agredida recentemente, né? Qualquer semelhança com o que aconteceu lá no final da ditadura é mera coincidência, né? Mas ela foi criada nessa esteira de fortalecimento das universidades públicas, sabe? Então a gente fez. Oi, pode falar?
Não, aproveitando, só aproveitando que você estava falando da questão do contexto, né, político. De forma geral, a gente vê que esses programas de intercâmbio científico e acadêmico no Brasil, eles sofrem de uma certa sazonalidade, né? Termina sendo mais uma política de governo do que uma política mesmo de Estado, mais consistente. Eu queria te perguntar como é que você avalia o nosso contexto atual em termos desses programas para os alunos. A gente tem muitos programas, poucos programas, a oferta tem crescido, tem diminuído, está estável. Como é que você avalia essa questão?
Dá para fazer um gancho legal com o que eu estava falando, Sérgio. E é porque a gente estava falando da mobilidade docente, né? Então, a gente encontrou esse evento do CAP Sprint. Eu vou fazer o gancho com o print que você me perguntou aí da questão da sazonalidade, projeto de Estado, projeto de governo, né? Então, tinha um pessoal da Argentina, tinha um colega, se chama Lucas, da Universidade do Sul, lá da Argentina, e a gente conversou, olha, quais áreas vocês são boas? E eu falo algumas áreas de humanas, né? Mas também a gente tem então, 2 programas, né, que foram para 6, que é a nano e a química, é isso, né? E a física, que é 5, é isso, né, Pedro? Você me fala a memória?
Isso, exatamente, tá. Exatamente. A nano é 6, não esquece.
E a nano e a química foram para 6, é. E, então, são áreas que vêm à tona, coincidentemente, até pelo colega, né, estrangeiro, e a gente segue na história. E o Lucas, que é dessa verdade, o senhor falou, a gente quer fazer parceria de física. E a gente mandou um e-mail ontem, antes de ontem, para a coordenação da física da pós, né? A gente está com um software Saival, a gente tem o Insights, que a gente paga, e o Saival, porque a UFBC ganhou um prêmio lá da CAPES, relacionado à internacionalização também, e a gente tem 3 meses de assinatura. Então, a gente está levantando os parceiros, a gente vai chegar para o coordenador da física e falar lá na Universidade do Sul, tem essas linhas de pesquisa, esses grupos de pesquisa, com quem que você acha que conversa aqui? Né? E, desculpa, eu não estou fugindo da sua pergunta, não. Já vou para lá, Sérgio. É legal que tem um colega meu que era RI lá da Federal do Rio Grande do Sul, ele falou que tinha desistido de fazer a parceria, internacionalização na pesquisa, porque tem um pesquisador que tem um monte de parceiro. Aí você chega para ele e fala, arrumei uma parceria com a Espanha. Ele fala, não, eu já tenho parceria com o Japão, com a China. Aí você vai para o outro extremo que não tem parceiro. Você fala, arrumei uma parceria com a Espanha. Ele fala, não, estou dando minhas aulas aqui, não quero. Então, o que a gente está vendo muito interessante é o professor jovem, que tem um monte na FBC, né? Não tem esses cabelos brancos que eu tenho ainda. E eles estão com uma gana muito grande. Então, a gente vai buscar na física, sabe? Alguém que quer fazer parceria. Quer dizer, a gente vai mostrar as linhas de pesquisa e vai nesse sentido. E aí, a sazonalidade. Então, eu vou dar bem o exemplo do CapSprint. Tá? Bom, os orçamentos das instituições caíram assim brutalmente no governo do ex-presidente. Material de custeio, assim, caiu muito. Obras parou em todo o Brasil. Então, era um projeto nítido para destruir a universidade pública. Isso não tem dúvida. Né? E, aliás, um parênteses, né, com a Alemanha nazista, porque a história se repete em muitos pontos, sabe? E eu não sabia, mas ali os grandes apoiadores, ali, onde o partido do Hitler tinha mais votos, né, eram entre os empresários. E onde ele era mais questionado era nas universidades. Então, e aqui no Brasil isso se repetiu. Então teve um projeto de destruição. CapSprint. CapSprint ele foi idealizado em 2017. Né? Era a professora Cone, da UNB, que era diretora de Relações Internacionais. Foi montado um projeto que era continuação de Ciência Sem Fronteiras, tentando corrigir os problemas que aconteceram. Então, Ciência Sem Fronteiras, ele começou com um programa, foi linda a ideia. E era, não dá para falar assim, na minha opinião. Ah, foi muito dinheiro. Era uma época que o Brasil estava muito bem de dinheiro. Então, se injetou muito dinheiro, o foco acabou indo muito para a graduação, o que ia ser, foi corrigido no CapSprint. E aconteceu um problema, teve uma valorização cambial enorme do dólar, enquanto tinha milhares de alunos no exterior. E aí o dinheiro começou a não dar, e ele começou a sugar dinheiro de outras áreas, isso realmente foi ruim. Mas o CapSprint veio nessa direção, a UFBC foi uma das 36 universidades contempladas, o CapSprint é o programa PRINT, Programa de Internacionalização, o PRINT, da CAPES. Foi feito um edital, 36 universidades ganharam, a UFBC foi uma delas, a UFBC ganhou, foi 3 milhões de dólares, mais ou menos, 15 milhões de reais, para mandar aluno de doutorado, enviar professor para estadias de 3 meses, aí, receber professores por estadias de 15 a 30 dias. Começou super bem. Nossa, foi trocando todo mundo ali. Mas ficou uma bagunça. Né? O professor Charles, que é o pró-reitor de pós-graduação, que sofreu muito na pele, a RI dá um suporte para a própria EG, mas a própria EG que toca. Né? O programa desmoronou, né? Não, cancelava, não respondia, porque trocou a equipe inteira, sabe? Não ficou uma história. E os próprios servidores da CAPES, que também estavam tentando fazer as coisas andarem, não conseguia dar sequência, porque colocaram um diretor de relações internacionais que estava fazendo doutorado. Então não tinha nenhuma experiência praticamente. Não vou falar nenhuma, porque eu não lembro o currículo da professora, mas muito pouca experiência internacional. Agora, entrou o Rui Opperman desse cargo, que foi reitor da Federal do Rio Grande do Sul, um cara que tem uma experiência incrível de gestão. Então, infelizmente, respondendo finalmente, Sérgio, existe essa sazonalidade, né? E quando o investimento vai para a educação superior, ele acaba atingindo a internacionalização. Eu sou suspeito para falar, né? Tem reitor, o Nandif já teve essa discussão, né? E eles colocam lá, sabe as argolinhas da Olimpíadas, né? Então colocam lá ensino, pesquisa e extensão. E aí eu vi uma palestra na FALBAI, que é o evento da instituição que apoia a internacionalização no Brasil, que foi em Belo Horizonte, semana passada. Eles colocam um círculo da internacionalização no meio. Então, enquanto fala-se de tripé, ensino, pesquisa e extensão, já se começa a falar, colocar um quarto pezinho aí, sabe? Tamanha importância da internacionalização, que permite uma valorização da pesquisa, professor se valoriza na pesquisa, ele traz isso para a sala de aula, o aluno vai para fora, tem todas aquelas vantagens que a gente discutiu, então é uma bola de neve. Né? E quando se corta os recursos das universidades, se corta os recursos da internacionalização também.
Ô Dalmo, agora sendo mais pragmático, né? Quais editais que tem mais recorrentemente sendo abertos aí na UFBC? O CapSprint vai continuar ou não vai continuar? Você tem alguma informação aí secreta aí que a gente não esteja sabendo, queira dar em primeira mão para a gente, se vai? Porque, teoricamente, acaba ano que vem, né? Em junho do ano que vem, acaba. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. É isso.
Exatamente. O CapSprint vai até ano que vem, mas a gente teve informação do professor Rui Opperman, que foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que assumiu a diretoria de Relações Internacionais da CAPES, tem grande experiência em gestão. Ele fez duas palestras lá no evento da FAUBAI e ele comentou que o governo está estudando um novo programa para vir na esteira do CapSprint, mas que o CapSprint ele apoiou muitas instituições mais consolidadas do ponto de vista de internacionalização. E a UFABC, graças a todo o trabalho que é feito aqui e muito aos seus professores que já vieram de USP, Unicamp, UFSCar, UNESP, grandes instituições do Estado de São Paulo, de outras também, tá, gente? Mas a grande maioria veio de São Paulo mesmo e já veio com essa pegada de internacionalização. Então, nós, há uns 3 anos atrás, eu não tenho esse dado agora, mas a gente era a universidade que mais publicava em parcerias com universidades estrangeiras no Brasil, mais do que a USP. Era 55% de nossos artigos com parceiro estrangeiro e a USP era 45%. E o Unicamp também nessa faixa, 45%. Então, graças a isso, a gente acaba sendo muito conhecido com relação à internacionalização. Então, o Rui Opperman ele comentou que o Print ele acabou selecionando as universidades que já são mais consolidadas em internacionalização, a UFABC é uma delas, por conta do que eu falei agora de pouco, do seu corpo docente altamente internacionalizado em pesquisa. Mas as outras que não foram contempladas, elas ficaram alijadas do processo. Então, agora, esse novo programa vai tentar balancear os dois lados, sabe? Não deixar de apoiar as consolidadas, mas também dar um espaço para as que estão começando, mas não está muito claro como isso vai acontecer. Em termos de editais abertos, então, os alunos eles devem ficar atentos, né? Aos editais da UGM, que tem foco na América Latina. A Graciela comentou ali da experiência dela no Japão. Então, nós temos uma parceria com a Soka University dos Estados Unidos. É uma universidade japonesa que tem uma filial nos Estados Unidos. E a gente tem um acordo e eles financiam, eu não sei se são 5 alunos por ano ou 3 alunos por ano, não lembro exatamente, mas eles financiam tudo. E é um edital à parte que a gente faz para a Soka. E a gente vai garimpando nessas viagens que a gente faz, a gente submete com outras instituições projetos Erasmus. Eu vou fazer só um parênteses que você comentou, Pedro, que o pessoal gosta de história, né? Então, num desses eventos que eu estava da IAE, que é a instituição que apoia a internacionalização na Europa, eu estava no estande do Brasil, chegou um professor que hoje é vice-reitor na Universidade de Riga, na Universidade Técnica de Riga. Olha, eu estou precisando de um parceiro brasileiro para a gente fazer um projeto Erasmus. Aqui. Semana seguinte ele estava vindo para o Brasil, visitou a FABC, a gente submeteu, não ganhamos bolsa, a gente tem um acordo com ele, já mandamos alunos para Riga. Também fui visitar lá, é uma cidade fantástica, muito acolhedora.
Onde fica isso?
Riga é a capital da Letônia. Estônia, Letônia e Lituânia, as repúblicas bálticas, né? Então, todos esses acordos nossos, eles vão entrando, e isso os alunos devem ficar atentos. Existe um edital anual que a gente disponibiliza todas as vagas para esses tipos de mobilidade. Com bolsa, sem bolsa, e tem alguns à parte. Então, teve um agora da Botim, da Fundação Botim, né, que é uma fundação espanhola que financia pesquisa. Teve um para pós-doc, da Fundação Carolina também, que é da Espanha. Então, quando a gente consegue captar algum recurso, a gente abre uma chamada. E quando eles estão nesse mesmo bolo, a gente prefere colocar todo mundo numa só, né? Se o tempo permite, e a gente abre essa chamada para os alunos. Fazemos webinários explicando as coisas, né? a gente procura ir sempre naquela semana de integração, falar sobre internacionalização. Acho que essa nossa conversa vai ser muito importante para os nossos alunos também. Pedro deu o gancho da questão do idioma, né? Então, ele já vive treinando, porque isso é um fator restritivo enorme. A gente pede lá, nesse edital geral, alguns níveis de proficiência em idioma, né? Algumas universidades não exigem, outras exigem. Mas para o aluno progredir lá, ele vai ter que falar o idioma, não tem jeito, né? Então, é esse grande edital que a gente tem, que é o nosso... nossa maior vitrine aí.
Ô, Dalmo, porque é muito rápido, viu, pessoal? Esses negócios de viajar para fora, esses editais, eles abrem hoje e fecham amanhã, assim, é uma coisa muito rápida. Então, você tem que deixar a mala pronta, senão você não vai sair do Brasil. E o que, que é a mala pronta? A mala pronta é, daí o Dalmo vai me ajudar, é você fazer um curso de idioma. Você já tentar contatar alguém e já focar em algum país, né, Dalmo? Você já tem que saber, mas, ó, tá lá, o Dalmo falou da Alemanha, então vou focar ali na Alemanha e vou dar uma olhadinha. Porque na hora que sai o edital, é muito rápido, né? Você tem que ter a documentação muito rápida ali, né, Dalmo? Tem mais alguma coisa que tem que estar na mala para a pessoa conseguir aproveitar esse edital? Porque normalmente, né, eu quando eu fui, né, uma semana eu voltei pro Brasil... ganhei a bolsa numa semana, da outra semana eu ficava preenchendo papel, daí foi umas 3 semanas de papel, na outra já tava na Inglaterra e só Deus sabe como, assim, você tem que estar preparado, né? Então, tem mais alguma coisa que tem que estar na mala para o pessoal se preparar?
Esse edital que a gente faz, como a gente vai juntando os acordos, ele é divulgado com uma certa antecedência. Mas veja, esse a maioria é sem recurso. Agora, da Fundação Carolina, a demanda vem de fora, não é porque a gente deixa para depois, né? A demanda vem e abre. A gente pode ter universidades da Fundação Carolina, veio pela Andif. Teve universidade que falou, não vou nem fazer, porque é muito rápido. A gente fez questão de participar. E abre e fecha rápido, é isso mesmo, Pedro. O aluno é importante, ele já está vendo o país com que ele tem mais afinidade. Então, acho isso é legal para o estudante. E depois que ele foi aprovado no edital, etc., tem a questão do visto. Porque mesmo país com o qual o Brasil tem acordos diplomáticos aí, né? De não emissão de visto, com a Europa, por exemplo, você vai para a Europa, você não vai para a Espanha, você não precisa de visto, né? Mas para os Estados Unidos você precisa. Então o Brasil tem acordo com a Europa. Mas essas estadias dos alunos são superiores aos 3 meses que você pode ficar lá como turista, né? Então requer um visto de estudante. Então o conselho que a gente dá para eles, inclusive, é... você falou da mala, né? Você vai ter que procurar um lugar para ficar, etc. Comprar passagem. Passa tudo depois que o visto está pronto. A gente não teve nenhum caso de visto recusado. A gente teve o exemplo da pandemia aí, que teve alunos que resolveu comprar as coisas um pouco antes, né? A pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, aí teve reembolso de passagem que não foi integral e coisas do tipo. Então, além da mala arrumada, né? Está com sua documentação toda certinha, seu passaporte, ver quando está para vencer, né? E para poder pegar o visto.
Não, a gente está quase chegando no fim. Eu sei que você tinha atividade, né? Porque a gente já passou um pouquinho. Bom, a gente vai aproveitar então a sua presença aqui. Você falou bastante dos professores, né? Desse olhar, né? Dos professores mais jovens para a internacionalização. E aí a gente queria aproveitar, né, para perguntar para você como que é a visão, né, da UFABC no exterior, né, na América Latina, como ela está nos rankings, né? Você tem vários, você já falou algumas coisas, né, nas suas experiências, mas queria que você falasse um pouco mais, né, como as pessoas veem a UFABC fora, né?
Eu até falei que depois eu ia comentar sobre isso, que eu falei, o UFABC ela é chamada de diferentona, né? No bom sentido mesmo. A gente tem o nosso projeto pedagógico com essa questão de você entrar por um curso, por um bacharelado ou uma licenciatura interdisciplinar. Você ter ali 45%, vamos falar entre 40% e 50% de obrigatórios e a outra metade de livres ou opção limitada, que nas outras universidades eles chamam de eletivas, né? Então, nenhum aluno nosso sai depois de fazer o bacharelado interdisciplinar, fazer o curso específico, nenhum aluno sai com o mesmo histórico escolar. Porque cada um deles vai fazer uma disciplina diferente. Mesmo o engenheiro de materiais formado, o Joãozinho e a Mariazinha vão fazer, os histórias são diferentes. Até depois eles têm que ir atrás lá dos conselhos regionais, né, para validar. Via de regra, o aluno nosso, como eu falei, nosso aluno é muito diferenciado, nosso aluno é muito bom. Então ele já está esperto, que ele vai ter que fazer aquela disciplina de operações digitais, aquela disciplina específica, para ele poder ter o diploma. Bom, você estava falando lá do exterior. Esse nosso projeto pedagógico já é conhecido mundo afora. Então, na América Latina, sempre, o nosso reitor, o professor Dácio, ele é chamado para, em outros países, falar sobre o projeto pedagógico da instituição. Né? Então, esse é um ponto. O nosso nível de internacionalização, primeiro, 100% de professores doutores, isso praticamente não existe em nenhuma universidade. E a produção científica associada com pesquisadores internacionais, que eu já comentei aqui, colocam a FEBC no quesito internacionalização dos rankings em posição de destaque.
Uma coisa que é interessante da UFBC, né? E a UFBC é bem vista, mas o que o pessoal acha muito engraçado fora do Brasil é o nome UFBC.
É.
Você vai fora do Brasil, você fala assim, UFBC, daí ABC, você fala ABC, da pessoa, nossa, é de alfabetização, né? Alguma coisa de alfabetização. Não, daí você tem que explicar, daí eu explico certinho, viu? Que o nome UFABC vem da região do ABC, da ABC, e do projeto pedagógico da Associação Brasileira de Ciências, né? Que embasou a produção do nosso projeto pedagógico, né? Então, o ABC vem aí dos dois lugares aí, né? Ah, porque fica no ABC, daí tem que explicar tudo, né? E daí o pessoal acha o ABC longe de São Paulo, né? Não, é do lado de São Paulo, tudo, né? Depois fica mais fácil. Antigamente a gente conseguia até desconto se você fosse se inscrever no Canva, em outros lugares, você ganhava desconto de como se você fosse uma escola de primeiro grau, né? Porque a pessoa achava que era ABC de alfabetização, né?
Errou!
O pessoal achava que a gente. Não é?
Eu tenho. Quando a gente vai fazer essas apresentações das universidades estrangeiras, a gente tem uma apresentação ali, né? E eu acho que o segundo slide é why ABC. A gente coloca o mapa de São Paulo e as cidades, e fala as três principais cidades, é Santo André, São Bernardo e São Caetano. E eu falo que ABC is not because of education, né? Todo mundo dá risada. E as pessoas pensam mesmo, lá, tem a ver com educação, abecedário, né? Mas é isso mesmo, tá correto. Então, além dessa questão, né, do nosso projeto pedagógico, que é super conhecido no exterior, tem a questão da internacionalização, que os nossos professores publicam muito com pesquisadores internacionais, e isso coloca a gente em destaque no item de internacionalização, porque todos os rankings, quer dizer, cada ranking divide suas notas, suas avaliações em alguns grupos, né? Então, tem internacionalização, tem ensino, tem parceria com empresas. Tem um ranking que foi criado há uns 4, 5 anos atrás. Bom, os dois rankings comerciais mais famosos são o Times Higher Education e o QS. Eles começaram juntos, vinculados a um jornal, e depois eles se separaram. Hoje são os dois rankings comerciais mais conhecidos. E o Times Higher Education, ele criou há uns 4 anos atrás o Times Higher Education Impact Ranking, que envolve a avaliação da parceria das parcerias da universidade com o mundo local, né, regional, no país e no mundo. Então, dentro dos rankings tradicionais, esse ranking, Impact Ranking, ele toma como base os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, tem a questão da água, a questão da energia limpa, a questão da pobreza. E, nossa, a UFABC tem muitas ações em todos esses sentidos, né? Tanto que nesse Impact Ranking aí que eu comentei com vocês, com base nos ODS, o Brasil, o FBC está em 10º lugar no Brasil. A gente tem cerca de 2.400 instituições no Brasil, né? Tem umas 70 federais, tem várias estaduais, mas 2.400. A gente está em 10º lugar no Brasil, nesse ranking que envolve a atuação na região, e em 2º lugar no Brasil em cidades sustentáveis. Agora, voltando à questão da internacionalização, então você pega o ranking clássico, que é o THI, o Times Higher Education World University Ranking, que é o ranking mundial. A gente está em 12º no Brasil, Mas veja que em quarto lugar no quesito internacionalização. A UFABC ela vista no exterior como uma universidade moderna, né, como uma universidade diferenciada. Essa questão dos quadrimestres favorece a vinda de alunos, porque eles vêm em setembro, aluno de fora. E falando em aluno de fora, para não divagar muito no tema, esse é um grande gargalo que a gente tem, porque no Brasil a mobilidade ela é desbalanceada. Na América Latina em geral, no hemisfério sul em geral, os alunos do hemisfério sul eles querem ir para o norte, e do norte eles querem ficar por ali mesmo, Europa, para os Estados Unidos, ou para a Austrália, para o sul, né? E assim por diante. Mas um gargalo que a gente tem, e quando a gente vai nessas feiras, é que eles falam assim, boa universidade, bonita, mostra, futuros, ranking e tal. E oferta de disciplinas em inglês, vocês têm? É. E muito pouco. E não tem como um aluno que vai vir da Europa para cá estudar em português para ele ficar 6 meses, ou um quadrimestre, ou 2 quadrimestres. Não dá tempo. Então, a gente está com um projeto muito interessante. A UFABC está contratando 8 professores visitantes, que podem ser estrangeiros ou não. Eles foram selecionados com base no estudo que a gente fez, para trabalhar com o EMI, que é o inglês como meio de instrução, English as Medium of Instruction. É o professor que vai dar aula lá de materiais em inglês. E a gente tem a Luciana, que trabalha no nosso escritório, ela está fazendo doutorado na área. Ela já deu 2 cursos de EMI para os nossos professores, porque tem uns paradigmas que tem que ser quebrados. Eu mesmo pensava assim, não posso falar nada em português. Eu falei, não é assim, porque a maioria dos alunos vão ser brasileiros. Aliás, acho que todos no começo do EMI vão ser brasileiros. E isso, vocês falaram de mercado de trabalho, a gente vai colocar no histórico do aluno que aquela disciplina foi em inglês. Já teve casos assim no passado que isso foi um diferencial e o aluno foi escolhido lá na seleção. Você fez disciplina em inglês, né? Então a gente quer aumentar esse portfólio para poder atrair mais estudantes estrangeiros. Então são 8 alunos para o DRI, para economia, para aeroespacial, e que eu lembro de cabeça, tem mais um curso aí que me fugiu agora. É para gestão. Então, são cursos que a gente detecta, tem muita procura fora, ou que os alunos estão interessados em fazer disciplinas em inglês, a gente passou questionário para os alunos. Então, esse gargalo a gente vai resolver com o EMI. São 8 professores, vai dar um conjunto aí de umas 40 disciplinas em inglês aí, e vai permitir a atração de alunos estrangeiros.
Essa era a pergunta que eu ia colocar no final, sobre a nossa hospitalidade. A UFABC recebe mais ou menos quantos alunos estrangeiros por ano, por mês, por não sei qual que é o período de tempo. Por exemplo, eu tenho um aluno de doutorado que é peruano, né? O nosso querido Juan. Eu, às vezes, esqueço que ele é peruano, para ser muito preciso, né? Aliás, eu estudei com muitos colombianos, peruanos, né? Venezuelanos. E às vezes esquece que eles são estrangeiros, né? E esquece até os problemas, né? Os desafios que eles têm quando estão aqui no Brasil, né? Mas a UFABC recebe muita gente, e a gente recebe bem as pessoas, porque eu tenho, assim, quando vem para São Paulo, eu tenho um pouco de dificuldade de moradia, né? A gente, onde que as pessoas vão morar? É seguro, não é seguro, né? O brasileiro mora em Nova York e acha muito seguro, né? E vem aqui para o ABC e fala, nossa, é muito perigoso. Já muita gente vê, fala, não, é muito perigoso. Santo André é muito perigosa, não sei o quê. Vai morar em Nova York, você vê, você vem ver aqui também. Vai morar em Houston, você vê o que é perigo, né? Lá, né? Santo André é perigosa, mas não é o nível que é alguns bairros de Houston, que é muito perigoso, né? Então, como que é a nossa hospitalidade? O pessoal gosta daqui ou sai daqui falando mal da gente? Falando, nossa, nunca mais volto para aquele país na minha vida toda.
A gente acolhe muito bem um aluno, né? Servidores da RI, alguns deles já fizeram mobilidade em diferentes países. A gente procura mandar os servidores também para fazer estágios no exterior. E a gente tem um paralelo, né? Nossos alunos são muito bem recebidos lá fora, mas o brasileiro tem uma acolhida diferente. Eu vou dar um exemplo comigo, de professor, não de aluno. Mas quando eu recebi um professor, que eu não vou falar o nome, vai ficar chato, porque a volta não foi legal, eu fui buscá-lo no aeroporto, no meu carro, parceiro de pesquisa. Fui buscar com o meu carro. Né? Ele ficou aqui em Santo André, tem um apartamento que eu fico sozinho, minha família é de Campinas. Ele dormiu no meu apartamento, foi ótimo, foi gostoso. Quando eu fui para lá, ele mandou um recado assim, né? Como chegar na sala dele. Então, chegava no aeroporto, pegava o trem até a universidade, pegava o ônibus até a porta da universidade, achava o bloco ali, pegava o elevador, virava à esquerda, quarta sala direita é a sala dele. Ninguém foi me receber. Então, o brasileiro recebe muito bem Tem a questão da violência, felizmente com estrangeiros isso aconteceu de maneira muito esporádica, né? Mas não há reclamações não, muito pelo contrário. A gente tem um pessoal que faz a acolhida ali, né? A Bruna vai, ela ia até pessoalmente com os estrangeiros da Polícia Federal, né? Hoje já foi feito um sistema de... A gente fez um acordo com a Polícia Federal que tem umas datas que nossos alunos vão lá, né? A Natália, ela tem uma experiência aí de ter morado na Alemanha também, traz tudo isso pro dia a dia, né? E tem os outros servidores, que o Giovanni e a Ana, agora tem o estagiário que é o Ailton também, que fazem toda essa acolhida de uma maneira incrível. Mas tem um desbalanceamento por causa do idioma, sabe? Que eu comentei com vocês. Então, veja, a gente... A pandemia atrapalhou muito. Nós vamos pegar lá 2019, a gente mandou 66 alunos para fora, né? Depois caiu, 2020 caiu para 37, daí 2021 já aumentou para 55, e aos poucos vai aumentando, né? Agora, vamos pegar 2019. A gente mandou 66. A gente recebeu 6. Então, é um...
E da onde, sabe? Da onde que é? A maioria é do hemisfério norte? Ou...
Desculpa, uma observação. Isso são alunos de graduação, porque a gente não tem os dados que você falou do seu aluno peruano, né? Então, esse aqui são as mobilidades que a gente controla, né? Então, as mobilidades, essas outras mobilidades da ProPG, né? Os alunos que a gente recebe, a gente não tem esses dados. Mas eu não tenho de cabeça de onde eles vieram. Eu lembro que vem o italiano, vem bastante, muitos alunos da América Latina. O Brasil é um polo atrator na América Latina, né?
Bom, Graciela, vamos viajar então, viu, Sérgio? Vamos marcar para viajar, acho que o Sérgio vai terminar agora.
Vamos sim. Dalmo, só para finalizar, a gente sempre pede que nossos convidados deixem uma mensagem para os estudantes da escola pública. Que mensagem você deixaria para um estudante que está pensando em cursar uma universidade no futuro e quem sabe até tentar ir uma experiência no exterior?
Bom, primeiro, o aluno que vem, estuda no ensino médio, na escola pública, ele tem um diferencial já para prestar o exame de ingresso do governo federal nas instituições federais. Então, isso já o coloca um passo adiante. Nas instituições federais, as possibilidades de viagem para o exterior são enormes, porque aonde é feita a pesquisa e aonde se estabelece os acordos são muito mais nas públicas do que nas particulares. Então, um conselho, gente, comecem a trabalhar com um segundo idioma. Inglês, sem dúvida, e o espanhol, porque todos os países aqui da América Latina, né, exceto o Brasil, que tem ali Suriname, Guianas ali, que não falam espanhol, mas vamos dizer, todos os outros países falam espanhol, então as possibilidades de interação são muitas, e o inglês é a língua franca, né, é conversado e falado no mundo inteiro. Então, estudem primeiro para entrar numa universidade pública, porque suas chances serão enormes. Estando aqui dentro, vão atrás dos editais, vão pegar o FBC, dos editais que existem para a internacionalização. E não se sintam excluídos antes de tentar, sabe? Porque a gente está lendo bastante literatura e, para finalizar, uma mensagem interessante, é o que a gente está trabalhando, a gente quer implantar, é a mobilidade inclusiva. Eu falei um pouco lá atrás sobre isso. É procurar formas de financiamento internas e externas para permitir que um aluno que está aqui, basta colocar uma passagem aérea que ele já pode ficar na Argentina, porque a gente tem as bolsas de apoio aqui ao aluno socioeconomicamente vulnerável, né? Então tem apoio moradia, tem apoio para gravidez, tem o apoio alimentação. São várias bolsas que a PROAP trabalha de forma excelente com isso. Juntando uma passagem, você consegue pôr o aluno para fora. Então, não se sintam excluídos, porque, às vezes, é uma realidade tão diferente para esse aluno carente que ele fala, não, isso não é para mim. Realmente, né, para um aluno carente pagar uma estadia de 6 meses na Europa ou nos Estados Unidos, mesmo que ele não pague taxa de matrícula, é inviável, né, pelo nosso câmbio, etc. Mas tem bolsas, tem formas de apoio. Então, o aluno da escola pública e o aluno carente não se deve sentir excluído. Deve participar de todos esses processos, se preparando lá atrás com o idioma. E gente, existem vários aplicativos, né? Loja, ensino de inglês no ensino médio não é forte, né? Nas instituições públicas, mas tem muitos aplicativos gratuitos e a UFABC fornece para você, estudante que está entrando agora, você já começa a cursar, se quiser, um curso de inglês oferecido pelo Unitel de forma gratuita, ou um curso de espanhol. Tá bem? Então não deixem as oportunidades passarem e não se sintam excluídos antes de tentar. Vale a pena.
Bacana, viu, Dalmo? Obrigado aí. Como é isso que você acabou de falar, me lembra muito a gente fez esse pedido de um amigo meu aqui da UFABC, que está indo para a USP, o professor Gustavo Dalpian, e ele falou uma coisa muito interessante durante que a UFABC ela foi construída pensando grande, né? Então, pessoal está ouvindo, eu acho que assim, pense grande, né? Alimente um sonho e vá, né? Mas, assim, o problema da língua é realmente um problema que eu vejo das pessoas, enorme, assim. E tem dois problemas na minha visão, né? Primeiro problema é o acesso, né? Tem muita gente que não fala inglês, né? Que tem dificuldade de pagar um curso de inglês ou... E o outro também é que tem muita gente inibida para falar inglês, né? Se você sair do Brasil, pessoal... você vai ter muitos amigos indianos, chineses, franceses, japoneses, né? E, assim, o nível de inglês que você deve ter, que você aprendeu aí no ensino médio, se você treinou mais um pouquinho, já é alguma coisa que é um bom começo, um bom start aí para você começar a falar inglês. Então, não tenha vergonha, né? Fale, errou para falar... Eu tenho muitos amigos americanos mesmo que o inglês deles não é grande coisa, né, para ser muito sincero, né? Porque que nem português, né? Tem muitos amigos nossos que não falam bem português, né, ô Graciela? Não é verdade?
Ô Graciela.
Hã? Não é Graciela. Não é, não, a Graciela fala inglês, um português impecável. É impecável.
É isso que você está falando, Pedro, e que o Dalmo também fechou a fala dele, é muito interessante, porque foi você que me falou uma vez que às vezes a gente é envergonhado demais para falar, e que isso é uma bobagem, né? Porque no final das contas está todo mundo aprendendo o tempo todo várias coisas, inclusive inglês e até português. Então eu acho que isso ficou muito na minha cabeça quando você falou isso, das suas experiências no exterior, e eu acho que é para os alunos também levarem esse conselho, né? Que a gente está aprendendo sempre, então não tem problema errar, né?
Teve nessa semana que passou, quem está gravando na semana, que tem o Web Summit, que é um maior evento de tecnologia feito no Brasil, né? E eu assisti uma parte boa do Web Summit, que estava sendo transmitido pelo Globoplay, e muitos brasileiros estavam lá, né? E a gente estava assistindo aqui em casa, e a gente viu o grau de nervosismo dos brasileiros em apresentar em outra língua, né? E... Gente, errar todo mundo erra, isso é normal, você tem que se perdoar o tempo todo e encare aí a forma de aprendizado. Eu vou aprender a falar espanhol, viu, Dalmo? Então você pode contar com o meu nome aí nos próximos editais, que eu vou falar um pouquinho de espanhol, né, na próxima hora. Ó, esse projeto é um projeto muito legal que está sendo desenvolvido pela Graciela e pelo Sérgio Leal. Obrigado, viu, Sérgio? O Sérgio falou pouco hoje, Sérgio, tá tímido.
Eu que agradeço o convite do Pedro e da Graciela, e é sempre um prazer, e prazer também encontrar o Dalmo, né? A gente fica na sala vizinha, mas quase não se fala, né, Dalmo? Agradecer pelos esclarecimentos, principalmente pela forma como também inspira a gente quanto docente procurar esses editais para a internacionalização, tanto dos nossas parcerias como dos nossos alunos também.
Obrigado, viu, Graciela?
Obrigada, na verdade, você, Pedro, por sempre confiar e aceitar as nossas propostas malucas. Obrigado, Dalmo, por ter vindo, a gente ter abusado da sua bondade, te usar durante 2 horas, né? A gente usou todo o conhecimento do Dalmo aqui, ele ficou firme e forte. Obrigada, Dalmo, por ter vindo. E obrigado, Sérgio, também, por estar sempre comigo, né? Aceitar também essas aventuras.
E muito obrigado a você que está ouvindo o Sension. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, divulgar o programa, né? Eu sempre falo para as pessoas que é com muito orgulho que o ano passado a gente ficou entre os 5% dos podcasts de comunicação científica mais compartilhados no mundo. Então, pessoal, senta o dedo aí e divulga a gente para todo lugar que você conhecer. E a gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês, e o Fóton tá chegando aí, que a gente já conseguiu até um pós-doc pra tocar ele aqui pra gente, tá bom? Até mais, tchau!
Esse episódio foi editado por Lucas de Alexandria.